Boa tarde. O SINFAP, o Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil, pede em carta aberta a demissão do vice-presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Luís Fresco. A associação sindical, que representa a totalidade dos sapadores florestais do município de Vidigueira, vem, em comunicado enviado às redações, repudiar as afirmações públicas que o vice-presidente Luís Fresco, eleito pela CDU no município de Vidigueira, proferiu na sua rede pessoal Facebook, contra o trabalho e a ação da equipa de sapadores florestais deste município. O SINFAP afirma que as palavras dilatadas em ódio por parte do autarca em exercício mostra que não tem capacidade para continuar a ter a confiança política do presidente do município nem da coligação que o elegeu. Em causa estão declarações proferidas na rede social Facebook sobre as carreiras dos sapadores florestais e o seu enquadramento legal. O Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil acusa o vice-presidente da Câmara de Vidigueira de usar um ódio antigo alimentado por uma elite que tenta, a todo custo, colocar os bombeiros contra as demais forças a operar em Portugal, esquecendo que a atual situação que os bombeiros se encontram se devem a pessoas que, ao invés de valorizarem os corpos de bombeiros e os seus trabalhadores, se alimentam das associações humanitárias para triunfar em jogos políticos. O SINFAP acusa ainda o autarca vidigueirense de convocar a equipa de sapadores florestais do município e ameaçá-los com o fim da equipa, criando uma equipa especial, oferecendo aos trabalhadores azeite e cebolas para pagar horas de trabalho 24 horas por dia. O SINFAP diz aguardar a marcação de uma reunião com o Executivo Municipal, porque não basta pedir a sua demissão, é preciso fundamentar a mesma, e afirma que o vice-presidente Luís Fresco deixou de ter condições para continuar a ser vice-presidente da Câmara Municipal, não só pelas suas afirmações públicas, quer pela violação da lei, quer pela forma intimidatória, ameaçadora e autoritária como se dirige aos sapadores florestais do município de Vidigueira, revelando bem uns tiques antigos que não têm lugar num Estado democrático como é o nosso país. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Alexandre Carvalho, o presidente do SINFAP, o Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil, que acusa o vice-presidente da Câmara de Vidigueira de atitude errada e de violar um conjunto de leis do Estatuto do Eleito Local.
Vem de uma publicação que o seu vice-presidente fez na sua rede social, no Facebook, que a nosso ver é errada. Um vice-presidente em exercício não pode ter estas opiniões dilatadas em ódio, não pode pôr bombeiros contra sapadores florestais. O vice-presidente, uma pessoa tão conhecedora de leis como se diz, viola aqui um conjunto de leis, do estatuto do eleito local, quando faz este tipo de afirmações. Portanto, para nós é muito errado esta atitude do seu vice-presidente. O seu vice-presidente pode ter a sua opinião, todos nós podemos ter a nossa opinião, agora não podemos, enquanto eleitos locais, dilatar esta raiva, este ódio, a quem exige a valorização dos sapadores florestais do município da Vidigueira. Outra coisa é nós pedirmos reuniões ao município da Vidigueira e nunca termos uma resposta para isto. Portanto, isto também não é admissível. Fala-se aqui muito em decretos de lei, em parceiros da CCDR Lisboa e Valdetejo. Nós dissemos isto na nossa carta aberta. O senhor vice-presidente quer trazer o Alentejo para a região de Lisboa e Valdetejo. Não é? Portanto, é o primeiro adepto a que o Alentejo deve ser Alentejo e passa a ser Lisboa e Valdetejo. Agarra-se aqui com determinação a um parecer que nem sequer é vinculativo, não é? Mas nada diz sobre aqueles parceiros, como a CCDR do Centro, por exemplo, em que dizem a favor da transição, dessa integração na carreira de bombeiro-sapador. Portanto, aqui há aqui um incómodo muito grande do Sr. Vice-Presidente sobre a palavra bombeiro, não é? Mas não há um incómodo sobre as funções que o sapador-bombeiro florestal fazem, que não são de bombeiro. Nós não compreendemos esta atitude de certas elites que querem, à força toda, colocar bombeiros contra sapadores florestais, quando na verdade todos fazem falta. Os bombeiros e sapadores florestais são a maior força que o Conselho da Vidigueira tem neste momento. Portanto, nós pedimos a sua demissão. É um vice-presidente que, em vez de arranjar a solução, ameaça os trabalhadores com
da equipa de sapadores florestais e cria uma equipa especial, não sei que especialidade é que ele estava a pensar, em que trabalham 24 horas e metade dessas horas são pagas com azeite e cebolas. Nós desafiamos o seu vice-presidente e até o seu presidente da Câmara a abdicarem de metade do seu salário e viverem com azeite e cebolas. E depois aí nós falamos.
Alexandre Carvalho, presidente do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil, que pede admissão em carta aberta do vice-presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Luís Fresco. Em declarações à Rádio Vidigueira, o vice-presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Luís Fresco, reagiu a esta carta aberta e fala em populismos e discurso de intolerância e antidemocrático.
Importa esclarecer que a minha comunicação nas redes sociais sobre a carreira dos bombeiros chapadores florestais do ICNF não é aplicada em particular a estes ou àqueles chapadores florestais ou a estes ou àqueles bombeiros chapadores florestais. É uma opinião que produzi com base naquilo que é o entendimento legal de entidades como a Direção-Geral das Autarquias Locais, as Comissões Coordenadoras Regionais e a Inspeção-Geral de Finanças, que analisaram esses diplomas legais e concluíram que não se aplicam aos municípios. Se alguém se aproveitou da minha liberdade de expressão para particularizar e efetuar um ataque à minha pessoa, não percebo a intenção. Até porque as leis têm o valor que o legislador lhe dá. Depois, valoriza o que interessa e se desvaloriza o que é pouco oportuno. Porque a minha posição, nesse mesmo comunicado meu, pessoal, está lá bastante claro. No dia que deixar de haver dúvidas legais e técnicas, serei o primeiro a defender a implementação desse tipo de carreira nos nossos operacionais, nos nossos funcionários, nesta autarquia. A minha posição, só por si, não é, não percebo como é que depois é transformada num discurso de intolerância, num discurso completamente antidemocrático, não é, e que, em vez de procurar soluções, procura criar populismos com palavras que convêm a esse sindicato, porque a lei não está, de facto, a favor dele.
O vice-presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Luís Fresco, a responder a esta carta aberta do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil, que hoje pede a sua demissão. Os professores e educadores realizam esta sexta-feira uma greve nacional. O protesto é convocado pela plataforma que reúne novas estruturas sindicais, dentre as quais a FENPROF e a FNE. A grande reivindicação do protesto, o primeiro desde o início do novo ano letivo, é a contabilização integral do tempo de serviço congelado, 6 anos, 6 meses e 23 dias. Os professores perdem anualmente milhares de euros por não lhes ser contado integralmente o tempo de serviço que cumpriram, segundo refere a plataforma no pré-aviso de greve. Na próxima segunda-feira será a vez dos trabalhadores não docentes fazer uma greve pela valorização das profissões, na sequência de um pré-aviso entregue apenas pelo Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação, que faz parte também desta plataforma. Segundo o SINEP, estes profissionais vivem desde 2010 uma desvalorização salarial, uma vez que as suas tabelas foram engolidas pelo ordenado mínimo nacional, sem que existisse uma reestruturação das carreiras. FENPROF, FNE, ASPL, ProOrdem, SPLEU, SINAP, SINDEP, SIP e SPLEU são as novas organizações sindicais de docentes desta plataforma. A Direção Regional do Alentejo do PCP afirma em comunicado que a Comissão Técnica Independente confirma a posição e as propostas do PCP para o aeroporto de Beja. A Direção Regional do Alentejo do PCP registra em comunicado as considerações da CTI relativas ao uso da base aérea de Beja, aeroporto de Beja, contidas no relatório da análise de curto prazo e, em particular, o facto de estas irem de encontro às posições que o PCP há muito defende para esta importante infraestrutura, nomeadamente a sua utilização no transporte de carga aérea e para voos charter. A Direção-Regional do Alentejo do PCP refere que chamou já por várias vezes a atenção a solução para uma utilização e potenciação do aeroporto de Beja, de acordo com as reais necessidades do país e da região, não seria encontrada numa ilusória concessão deste aeroporto como o novo aeroporto de Lisboa, infraestrutura que o PCP considera ser urgente construir e ser localizada no Campo de Tiro de Alcochete. Para os comunistas, a importância do aeroporto de Beja reside no facto de este poder ser uma importante infraestrutura de um sistema aeroportuário nacional, funcionando em articulação com os aeroportos de Lisboa e Faro, vocacionado para o transporte aéreo de passageiros de natureza turística e de lazer ou de atividade económica regional, para o transporte de mercadorias, para a atividade de manutenção de aeronaves e para servir toda a região Alentejo, parte da Extremadura e Andaluzia espanholas e o Algarve. Segundo a Direção Regional do Alentejo, do PCP, o relatório da Comissão Técnica Independente confirma o que estes há muito vêm dizendo: o desaproveitamento que até agora tem existido do aeroporto de Beja não resulta das suas características, aliás vantajosas, segundo o PCP, mas sim da falta de vontade política e de investimento por parte dos sucessivos governos em infraestruturas associadas ao seu aproveitamento. O PCP sublinha ainda neste comunicado a gritante necessidade de uma rede ferroviária e rodoviária adequada para servir o aeroporto e, sobretudo, os legítimos interesses das populações do Alentejo no desenvolvimento da região, desde logo a modernização, ampliação e eletrificação da linha do Alentejo, a conclusão do IP8 com perfil de autoestrada, livre de portagens, e a conclusão do IP2. Explicações que foram deixadas na Rádio Vidigueira por Manuel Valente, da Direção Regional do Alentejo, do PCP.
Passados estes anos todos, em que o PCP tem vindo a defender o aproveitamento e todas as potencialidades do aeroporto de Beja, que tem sido sucessivamente adiado, a Comissão Técnica Independente vem dar razão ao PCP. E pensamos que esta solução, nós nunca defendemos, e eu queria tornar isto claro, mas nós nunca defendemos. O aeroporto de Beja é alternativo ao aeroporto internacional de Lisboa, que tem que ser construído, e na nossa opinião, no Campo de Tiro de Alcochete, mas sempre dissemos que o aeroporto de Beja tinha potencialidades que deviam ser aproveitadas. No fundo é isso que a Comissão Técnica agora vem dizer, portanto, dá razão ao PCP. Mas nós não ficamos satisfeitos só por ter razão. Esperamos que não seja mais um parecer que fique para estudar, que desta vez se concretize, porque nós precisamos disto. Isto é um fator de desenvolvimento da nossa região e, portanto, temos defendido isto há muitos anos, mantemos e esperamos que não seja mais uma vez apenas uma opinião, um parecer, mas que se concretize isso mesmo. Sabendo nós também que associado ao aeroporto há outras infraestruturas que têm que ser, digamos, construídas e têm que ser alteradas. A questão da via férrea, a questão do IP8, portanto, há todo associado, ligado ao aeroporto, há pois todas a melhoria da rodovia, da ferrovia, portanto, a ligação ao Algarve, portanto, há todos esses investimentos que têm que ser feitos para viabilizar e digamos, aproveitar todas as potencialidades do aeroporto. E, portanto, ficamos satisfeitos porque nos dão razão, mas não basta ter razão. Não ficamos satisfeitos apenas por ter razão. Precisamos é que seja mesmo desta vez concretizada esse desejo e essa ambição e essa necessidade que temos para a nossa região e para o Distrito de Beja.
Manuel Valente, da Direção Regional do Alentejo, do PCP. Continua a decorrer nesta sexta-feira a Feira Patrimónios do Sul, em Beja. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Beja, o certame, que decorre no Parque de Feiras e Exposições Manuel de Castro e Brito, promove a identidade do território do sul do país ao nível económico, cultural e turístico. Destaca esta noite pelas 22h30 para o GNR de Rui Reininho, seguido do DJ Badá, e amanhã o brasileiro Gabriel o Pensador, seguido do DJ Christian F. A Câmara de Beja diz apostar neste evento como uma forma de apoio ao desenvolvimento regional e às culturas locais, através da valorização dos seus patrimónios, materiais e imateriais, tradicionais e inovadores, ao mesmo tempo que estimula a produção, a transformação e a comercialização, o espírito criativo, o empreendedorismo e a inovação. O certame reúne no mesmo espaço a Vinipax, Beja Educa, Artes do Sul, Caça, Pesca e Natureza, a Avibeja, Sul à Mesa, Canibeja e a Beja Brava. O município de Castro Verde lançou uma nova aplicação, a Castro Verde App. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Castro Verde, esta aplicação vai permitir a todos os munícipes a oportunidade de informar as mais diferentes ocorrências no concelho e, desse modo, colaborarem ativamente na melhoria dos serviços prestados pela Câmara Municipal. Segundo explicou a autarquia castrense, a app integra os serviços online da Câmara Municipal de Castro Verde, que possibilitam o acesso online a todos os serviços da autarquia e uma maior celeridade na gestão dos processos administrativos e operativos. De acordo com a Câmara de Castro Verde, a nova aplicação permite ainda partilhar informação diversa, como alertas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, ocorrências da Proteção Civil, notícias, eventos culturais e diferentes ações públicas da Câmara Municipal. A autarquia sublinha ainda que esta ferramenta digital permite aceder a toda a informação sobre o município, nomeadamente alojamentos, restauração e pontos de interesse a visitar. O município castrense pretende estar mais próximo, interativo e acessível aos seus munícipes e visitantes e otimizar os seus processos através de uma solução inovadora. A Câmara Municipal de Ourique vai avançar com a requalificação urbana no concelho, desta vez da freguesia de Garvão. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Ourique, Garvão é o próximo território do processo de requalificação e valorização do espaço público, promovendo um investimento de 400 mil euros na Rua de Ourique, que vai permitir ter melhores infraestruturas e melhor espaço público. A autarquia ouriquense sublinha que uma obra implica sempre alguns impactos na normalidade, mas no final teremos um território com melhores condições, mais atrativo e competitivo. Termina amanhã a segunda fase de candidaturas para a pós-graduação em Turismo Sustentável e Bem-Estar no Instituto Politécnico de Beja. Segundo o IP Beja, este curso, dirigido especialmente aos atuais e aos futuros profissionais de turismo, mas também de áreas congéneres, em modalidade de e-learning, está vocacionado para o desenvolvimento de competências e de qualificações teóricas e técnicas na área específica do turismo sustentável, fatores determinantes para o sucesso das organizações na atualidade. O IP Beja refere ainda que, atendendo à vocação do ensino superior politécnico, procura-se com esta oferta formativa responder às necessidades de formação avançada com caráter específico e profissional. E no próximo domingo disputa-se mais uma jornada, a sexta do Campeonato de Portugal, onde na Série D militam as equipas do Distrito de Beja. Em campo vão entrar, a partir das 15 horas, os jogos Sintrense Oriental, Barreirense Juventude de Évora, Vasta Gama de Vidigueira Fabril do Barreiro, Lusitano de Évora Vitória Futebol Clube, Serpa Real Sporting Clube, Imortal Loutano e o Moncarapachense, o Elvas. Recorde-se que o Vasta Gama da Vidigueira é décimo classificado com 4 pontos e o Serpa é 14º e último classificado com 0 pontos. Também este fim de semana joga-se mais uma jornada do Distritalão, o Campeonato Distrital da Primeira Divisão. Na primeira fase, que arrancou a semana passada, vai então disputar-se a segunda jornada no domingo às 16h com o Almodóvar Penedo Gordo, Aljustre Lense Piense, Renascente de São Teotónio Odmirense, Praia de Mil Fontes Moura, Despertar Castrense e o Aldenovense Sporting de Cuba. Final deste grande plano com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado do quadrante leste, superando por vezes forte nas terras altas da região centro e sul, uma pequena subida da temperatura mínima no litoral norte e centro, uma pequena descida da máxima no Algarve. Temperaturas que poderão atingir os 34 graus em Beja, 35 em Évora, 33 em Porto Alegre, 30 em Sines.
Rádio Vidigueira, informação, grande plano.